אנחנו לומדים את ההקדמה לספר הזוהר, ממשיכים מאות נ"ט.
Vamos a estudar a introdução do livro do Zohar. Vamos continuar do item 59.
הקדמה לספר הזוהר, אות נ"ט.
Introdução ao livro do Zohar, item 59.
כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוש.
Todos aqueles que conhecem o Zohar. De dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, entendem o que está escrito nele, concordam de forma unânime que o Zohar foi escrito pelo Taná sagrado Rabi Shimon Bar Yochai. Apenas alguns que estão longe desta sabedoria duvidam deste pedigree e têm tendência a dizer, confiar em contos fabricados de opositores a esta sabedoria, que o seu autor é o cabalista Rabbi Moshe de Leon, ou outros do seu tempo. Novamente, item 59. Todos aqueles que conhecem o livro do Zohar de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, compreendem o que está escrito nele, concordam de forma unânime que o Zohar foi escrito pelo sagrado Taná, Rabbi Shimon Bar Yochai. Apenas aqueles que estão longe desta sabedoria duvidam deste pedigree e tendem a dizer, confiando em contos inventados pelos opositores desta sabedoria, que o seu autor é o cabalista Rabbi Moshe de Leon ou outros do seu tempo.
עוד סמך.
איתם ססנטה.
זה ברור מה שכתוב כאן.
רבי משה דליון. רב שטנקלר, סרט. רבי משה דליון.
בערך.
פלוינס אקו קטור, סאונג דו ג'נרו.
זאת אומרת, רבי שמעון זה מהשני לפני
זה. רבי שמעון. דו סגון סקו.
אתה צריך לדעת את זה בטוח.
Sim, ele devia saber isto.
Então, as lá, padeixas é...
Desculpa, amigos, mas não tivemos tradução. Obviamente que não estão sequer próximos.
ומאיפה הם לוקחים את זה שחיבר את זה לא רשבי כי הם אומרים אותו ציורים של הטבע
que dizem que aquelas retratações da natureza no livro do Zohar não falam efetivamente da natureza e, portanto, quando o discutem ali, faz-lhes lembrar Espanho,
Tiberíase.
E não onde Rabash, não. O rapaz Rashbi costumava viver.
Mas, ma.
Bem, sim, o quê?
O Kotev Poala Mitnagdim.
Amigo, ele escreve aqui acerca dos opositores. E eles pensam que Rabbi Moshe de Leon escreveu. Hoje, quando falamos isto com pessoas religiosas, não sinto que exista resistência a esta sabedoria, a este livro. Simplesmente não tem atração a ele, não querem estudá-lo. Mas não existe resistência, tal como Malasulam escreveu. É como se o declinem. O Rav, sim, é como é nos nossos dias. Mais? Não há mais perguntas? Próxima. Item
60.
Eu, desde o dia em que me fui atribuída pela luz do Criador uma visão neste livro sagrado, ainda não passou no meu intelecto questionar a sua origem. Pois a simples razão que o conteúdo deste livro traz para o meu coração, o mérito do Taná Rashbi, muito mais do que qualquer outro Tanaim. E se me fosse permitido ver claramente que o seu autor é algum outro nome, tal como Rabbi Moshe de Leon, então eu daria louvor ao mérito de Rabbi Moshe de Leon mais do que todos os Tanaim, incluindo o Rashbi. De facto, julgando pela profundidade da sabedoria neste livro, se eu descobrisse que o seu compositor é um dos 48 profetas, considerava-o mais aceitável do que relacioná-lo para um dos Tanaim. Mais ainda, se eu descobrisse que Moisés ele mesmo o recebeu do Criador no Monte Sinai, do Criador, então a minha cabeça estaria realmente em paz, pois uma tal composição é merecedora dele. E, portanto, uma vez que eu fui abençoado com a compilação de um comentário suficiente que permite qualquer pessoa que examine algum entendimento do que está escrito no livro, penso que estou completamente desculpado de me esforçar mais nesta examinação, pois qualquer pessoa que é conhecedora no Zohar vai agora resolver que Taná Rashbi é o seu compositor. Rav, está claro, certo? Muito bem, é frente? Sim. Como é que Rashbi é mais que Moisés, mais que os profetas? Rav, não posso dizer que ele seja mais. Não saiu dessa forma. Que ele é que é suposto ter escrito o livro. Mas não por ser o mais grandioso deles todos, apenas não compreendemos como eles eram ainda mais grandiosos. Claro que não mais com Moisés. Ele escreve que então o meu conhecimento vai assentar, ser apaziguado. Item 61. Da mesma forma, levanta-se a questão: por que que o Zohar não foi revelado nas gerações anteriores, cujo mérito era sem dúvida maior do que das últimas e eram mais merecedores deles? E devemos também perguntar: por que que o comentário ao livro do Zohar não foi revelado antes do tempo do Ari e nem aos cabalistas que o precederam? E ainda uma questão mais perplexa: Por que foram os comentários das palavras do Ari e nas palavras do Zohar não foram revelados desde o tempo do Ari através das gerações? E a pergunta é, a geração é merecedora? A resposta é que durante os 6.000 anos da sua existência, o mundo é como um partzuf, dividido em 3/3, Rosh, Tor e Sof, ou seja, Chabad, Chagat, Nei. E isto é o que os nossos sábios escreveram, 2 milênios de Tohu, 2 milênios de Torah e 2 milênios dos dias do Messias. Nos primeiros 2 milênios, considerados Rosh e Chabad, as luzes eram muito diminutas. Eram encaradas como Rosh sem um guf, tendo apenas as luzes de Nefesh. E isto é porque existe uma relação inversa entre luzes e vasos. Nos vasos, a regra é que o primeiro vaso cresce primeiro em cada partzuf e as luzes é o oposto. As luzes mais pequenas revestem-se no partzuf primeiro. E, portanto, enquanto apenas as partes superiores se encontram nos vasos, os vasos de Chabad, apenas as luzes de Nefesh se revestem ali. São as luzes mais pequenas. E esta é a razão pela qual está escrito acerca dos 2 primeiros milênios que eles são vistos como Tohu. Os 2 milênios no mundo, que são os vasos de Chagat, a luz de Ruach desce e reveste-se no mundo, que é considerado a Torá. E esta é a razão pela qual é dito acerca dos 2 milênios do meio que eles são a Torá. E os 2 últimos milênios são os vasos de Neim, e, portanto, nessa altura a luz de Neshama reveste-se no mundo, que é a maior luz. E, portanto, estes são os dias do Messias. E esta é também a conduta em cada partzuf particular. Nos vasos de Chabad, Chagat, através do seu razé, as luzes estão escondidas e não começam a brilhar. Hassadim revelado, ou seja, a revelação da iluminação de Chochmá superior, ocorre apenas de razé para baixo, no seu Nehim. E esta é a razão que perante os vasos, e esta é a razão pela qual antes dos vasos de Nehim começarem a brilhar no Parzuf do mundo, que são os 2 últimos milênios, a sabedoria do Zohar no geral e a sabedoria da Kabbalah no particular estavam escondidas do mundo. Mas durante o tempo do Ari, quando o tempo da terminação dos vasos abaixo do Razé foi aproximada, a luz do Chochmá superior foi revelada no mundo através da alma do sagrado Rabi Isaac Luria, o Ari, que estava pronto para receber essa grande luz. E, portanto, ele revelou os essenciais no livro do Zohar e na sabedoria da Kabbalah, até que ofuscou todos os seus predecessores. Mas ainda assim, uma vez que os vasos não estavam ainda completos, uma vez que ele morreu em 1572, o mundo ainda não era merecedor de descobrir as suas palavras. E as suas palavras foram conhecidas apenas de alguns escolhidos, que não estavam autorizados a revelá-las ao mundo. Agora, na nossa geração, uma vez que nos estamos a aproximar do fim dos dois últimos milénios, foi-nos dada a permissão para revelar estas palavras e as palavras do Zohar no mundo numa grande dimensão. E, portanto, da nossa geração para a frente, as palavras do Zohar vão tornar-se de forma incrementada reveladas no mundo, até que a completa medida for revelada pela vontade do Criador. Vamos continuar, diz o Rav. Item 63. Agora podem compreender que não existe um fim para o mérito das primeiras gerações sobre as últimas, pois esta é a regra em todos os partes do fim, dos mundos e das almas. O mais puro é o primeiro a ser selecionado no Partzuf. E, portanto, os vasos Chabad foram selecionados primeiro no mundo e nas almas. E, portanto, as almas nos primeiros dois milénios eram muito mais elevadas. E, no entanto, não podiam receber a completa medida da luz devido à ausência das partes inferiores no mundo, nomeadamente Hagat Nehim. E, da mesma forma, depois, nos dois milénios do meio, quando os vasos Hagat foram selecionados no mundo e nas almas, as almas eram efetivamente muito purificadas em si mesmas, uma vez que o mérito dos vasos de Hagat está próximo do mérito de Chabad, tal como está escrito: as luzes ainda estavam escondidas no mundo devido à ausência de vasos do Hazé para baixo, no mundo e nas almas. E, portanto, na nossa geração, apesar da essência das almas ser a pior, que é a razão pela qual não puderam ser selecionadas para a Kedushá até hoje, são aquelas que completam o Partzuf do mundo e o Partzuf das almas, no que diz respeito aos vasos. E o trabalho é completo apenas através deles. Agora, quando os vasos de Nehim estão a ser completos, e todos os vasos Rosh, Toch, Sof se encontram no Partzuf, as medidas completas da luz, ou seja, toda a Naranjai em Rosh, Toch, Sof, estão a ser estendidas para todos os que são merecedores. E, portanto, apenas após as almas mais inferiores estarem completas, podem as luzes superiores manifestar-se e não antes.
Shelot, Ken.
Perguntas?
מה זה אומר? רק השתלמותן של הנשמות הנמוכות הללו, שזה אנחנו בימים האלה, נכון?
O que significa que apenas com a completude das almas, que somos nós nestes dias, se entendi corretamente, então apenas com quando estas almas estiverem completas, as luzes superiores podem ser reveladas e não antes. O que é que é necessário por forma a completar estas almas? Ah, desejo. É, amiga, é algo que se entende corretamente. Ele escreve que o Ari já realizou essa iluminação de Rohma, o Nehi de Partsuf é completo e nós temos apenas completar as almas. Então o que é o nosso trabalho de completar? Para preparar as almas para serem capazes de alcançar todos esses níveis que os primeiros antes de nós revelaram e descobriram. Amigo, então todo o trabalho dos grandes cabalistas foi feito, tudo está preparado para nós. Rav, sim. Amigo, nós somos a última geração, apenas precisamos de elevar o nosso desejo ao superior. Rav, sim. Amigo, é uma grande responsabilidade. Nós não lhe estão a perguntar, simplesmente nasceu neste tempo. E é provavelmente de acordo com o escrutínio do Criador. Como é que todo o Bnei Baruch, todo o Kli Mundial, pode completar o que é que está exigido de nós completar? Ah, o que é requerido de nós é estudar a sabedoria da Kabbalah, conectar em conjunto, em dezenas, em grupos, de acordo com o método de Bala Sulam e Rapaz. E desta forma, sermos merecedores de completar todos os vasos estilhaçados do mundo que ainda permanecem. Hoje. É tudo. Sim. Amigo Rav, é difícil para mim perceber como é que os sábios eram tão espertos que puderam escrever todos estes livros sem ter os vasos inferiores. Não há conexão entre a sabedoria que alcançaram a sua necessidade de vasos inferiores, porque diz que eles não os tinham e é por isso que não puderam receber tudo. Então, como é que eles podem alcançar a capacidade de escrever a Torá, o Zohar, sem, supostamente, terem estes vasos inferiores, como está escrito? Rav, não sei. Está a perguntar-me acerca de coisas que são um pouco mais elevadas que eu. Eu não posso sequer responder a isso. Compreenda que isto não é. O amigo agradece. Bem, Gilad. O tópico deste artigo é a introdução ao livro do Zohar. De acordo com o que lemos, o livro do Zohar foi escrito no início dos últimos 2000 anos para a nossa geração. A pergunta é: estamos a fazer o estudo suficiente do Zohar, a fazer o suficiente para que as pessoas conheçam o Zohar? Estamos a fazer o nosso trabalho, a nossa tarefa relativamente ao livro do Zohar? Rabi, o que é que gostaria que nós fizéssemos, amiga? Só estou a perguntar. Rabi, claro que gostava que fizéssemos muito mais. Mas podemos fazer mais com esta geração? Rabi, amigo, a geração somos nós, Bnei Baruch. Rabi, sim. Amigo, vamos dizer que é na lição matinal, que é o nosso ponto central. Nós estamos a estudar no Zohar. Amigo, e também na lição vespertina, não. Lemo-lo sem o Rav, sem a sua orientação. Talvez tenhamos que fazer, não sei. Se é assim tão central e é para a nossa geração e é para nós. Isto é também como aprendíamos com o Rabás. Isto é como aprendíamos com o Rabás. Amigo, mas costumavam lê-lo com ele, certo? À noite? Sim, costumávamos ler as fontes com o comentário Sulam. E era isso. Não havia acrescento nenhum, explicação nenhuma, quase nada. Amigo, eu lembro-me quando começávamos a estudar à noite, estudávamos, simplesmente líamos. Mas era como o Rav na sua presença, vamos dizer. Eu acrescentava. Amigo, estava a perguntar a mim, sim, a sua presença acrescentava, mesmo que não dissesse nada, não explicava muito.
Zor ze bashu modri.
O Zohar é algo muito especial, suave, carinhoso, que acaricia. Talvez vamos encontrar o tempo e começar. Sim? Amigo, primeiro que tudo é abençoado. Lembra-me que os leitores costumavam garantir que o líamos corretamente. Não é como lemos normalmente. Costumava dar-nos muito discernimento na leitura do Zohar. E tudo fluía, que penetrasse o coração. Era diferente. Rav, isso foi há 30 anos. Vamos ver. Vamos ver. O que é que querem perguntar? O que é que se passa consigo? Para continuar a pergunta, Bala Sulam, quando veio aos cabalistas de Jerusalém e os viu a ler o Zohar, perguntou quem é que tinha realizado ali. E supostamente estava aborrecida acerca disso e deixou esse lugar. Tal como Gilad disse, não estamos a explicar, estamos apenas a lê-lo juntos. Estamos a lê-lo como uma segulá, como um remédio. Mas não, se não existe ninguém com realização, sentado com os estudantes, é um pouco menos. O que temos na nossa geração, tenham pedido, se puder, a geração que é merecedora disto, ser recompensada em estudar connosco e ouvi-lo, e que segura a bola no ar aqui, tal como nos direcionou na primeira parte. Penso que não depende de nós. Tínhamos esta grande oração da Shema, que todos se reuniam. Talvez pudéssemos convidar as pessoas para ouvir. Rav, não vai ajudar. Não vai ajudar. Nós precisamos de continuar tal e qual como estamos. E o principal é exigir, cada um por si mesmo, nos nossos corações e as almas estejam aderidas aos amigos. Sim, Niv? Item 64. De facto, mesmo os nossos sábios fizeram esta pergunta em Masechet Berachot. Rabbi Papa disse a Abaye: como é que eram os primeiros diferentes, que aconteceu-lhes um milagre, e agora nós estamos diferentes? que não nos aconteça um milagre a nós. É por causa do estudo. Durante os anos da Rabi Yehuda, todo o estudo era em Nezikim. Enquanto que nós estamos a aprender os seis volumes. E quando Rav Yehuda se envolveu em Oktzin, ele disse, eu vi Rav e Shmuel aqui, enquanto que nós estamos a aprender os três e a Shvot em Oktzin.
Veilu Rav Yehuda,
e quando Rav Yehuda tirou um sapato, a chuva caiu. Enquanto que nós atormentamos as nossas almas e clamamos e ninguém repara em nós. E ele respondeu-lhes, os primeiros deram as suas almas para santificar o Senhor. Apesar de que era óbvio, ambos, para o primeiro que perguntou e para o último que respondeu, que os primeiros eram mais importantes do que foram, com respeito à Torá e à sabedoria, Rav Papa e Abai foram mais importantes que os primeiros. E, portanto, apesar das primeiras gerações serem mais importantes do que as últimas gerações, a essência das suas almas, porque os puros são selecionados para virem ao mundo primeiro, ainda assim, com respeito à sabedoria da Torá, torna-se revelada de forma incrementada nas últimas gerações. E isto acontece pela razão que mencionamos, que o nível geral está completado especificamente pelos últimos. E isto é a razão pela qual as luzes mais completas são atraídas para eles, apesar da sua própria essência ser pior. Rav, sim? Para continuar, Igal, a sua resposta é que não ajudaria. Na minha sensação é, nem sequer temos uma carência para isto. Sim. Então, como é que fazemos? Como é que aumentamos esta carência? Ah, aumentamos a carência através da oração, provavelmente. Amigo, mas não há oração. O que é que fazemos? Ah, o que é que eu posso fazer? Que vamos bater-nos uns aos outros? Talvez eu e você nos podemos sentar juntos e orar por todos? Ah, não. Amigo, talvez alguém mais se junte a nós? Ah, não.
Não.
Vocês têm que tentar.
Não, em Shilot.
Sim? Não há perguntas? De repente. Quem? Quem és tu?
Não.
Sim.
Obrigada, Rabi. Amigo
pergunta. A correção é feita em 6 mil anos e dividida em 3. Existe um significado que o livro do Zohar tenha sido escrito no início da primeira parte, 2 mil anos atrás? Provavelmente sim, mas eu não sei. O que estamos a estudar e a ler é como aceitamos. Próximo?
Bem.
Amigo, de acordo com o que entendi, a nossa geração está a atrair toda a luz, toda a sua magnitude. E esta geração recebe a luz de Nefesh, a luz mais pequena. Rav, sim? Amigo, como é que isso funciona? Rav, porque os vasos ainda não estão preenchidos com essa luz. Amigo, mas como é que uma luz tão pequena pode realizar toda esta ação de atrair todas as luzes para todos os vasos? As luzes são atraídas de acordo com o desejo. O desejo pode ser muito pequeno e da mesma forma uma pequena luz. E então, amigo, mas a ação que precisamos de fazer, Rav, que é suposto fazer, não sei. Temos grandes luzes para fazer isto, Rav. Talvez primeiro temos que perguntar. Não façam grandes ondas como se o que quer que têm, qualquer que seja a força que têm, isto é o que podem fazer, não mais. Amigo, mas o nosso dever aqui é muito importante, trazer a luz a todas as gerações. Algumas pessoas escrevem. Ok? Sim, Dudi? Amigo, tenho uma pergunta assim mais geral. Toda esta história do êxodo está a falar de nós, eu e não o mensageiro, que o Criador, ele mesmo no fim tira todos. Não importa os mensageiros. Então, para que é que precisamos de Moisés? Para que é que precisamos de um líder aqui? Não pode haver uma capital sem um líder. O Criador não fala com as pessoas, ele fala com líderes. Amigo, mas no momento da verdade, o Criador não precisa de um líder, ele tira-os do Egito. Se necessário for. Mas normalmente existe, como aprendemos dos tempos mais anteriores, que eles fizeram dezenas e centenas e milhares. E isto é como eles organizaram as pessoas. Amigo, um grupo não pode conduzir-se sem um líder. Sim. Amigo, não pode. Não pode. Então, como é que devemos nós... Não sei como é que é de perguntar isto.
Sim.
Amigo, vou ser direto. Ontem deixou cair a bomba no final da lição e assustou muitos amigos. O quê? Amigo, disse que precisávamos de entender. Eu até tenho o certo aqui. Terminei a minha vida, não tenho muito que me reste. Tanto quanto puder, vou tentar e boa sorte para vocês. Sim. Amigo, chocou muitos amigos aqui. De repente, colocou um espelho na nossa frente. É bom. Se vocês antecipadamente avançam para um estado em que estão a gerir as coisas. Amigo, o que é que significa que estamos a gerir? Disse que precisávamos de um líder. Sem um líder não podemos. Tem um edifício. Amigo, isso são paredes. Isso também é importante. Para além das paredes, tem uma sociedade. Há regras através das quais esta sociedade existe. A sociedade mantém o edifício e tudo o resto. Vocês têm coordenadores. Com os quais podem continuar. Amigo, temos ordens, temos um edifício, sistemas, responsáveis, tudo. Mas um professor, uma direção, ou como disse, o Criador fala com o líder, não com os humanos. Esse ponto. Nós aprendemos durante muitos anos sem Rabash. Enquanto ele ainda estava vivo. Ele estava como que ao lado. Compreendo?
מה ההבדל, נגיד, בין לימוד עם הרבש, בנוכחות הרבש?
Qual é a diferença, vamos dizer, estudar com o rabash, com a sua presença, que ele está a ensinar, a falar, a ler, a direcionar, e estudar sem ele, que está ao lado, ou nem sequer lá está. Tudo depende daquilo que está a aprender. Tudo depende daquilo que está a aprender. Havia aqueles que... Não sentiam nenhumas mudanças, nenhuma diferença. Amigo, como tirar partido de cada momento com o professor? Estar em contato. Estar em contato. Fazer o que o professor quer e recomenda. Algo mudou com a conexão ao professor depois de ele ter partido? Sim. Isto já depende da pessoa que fica. Amigo, o que é que depende da pessoa? De quanto está a manter a conexão com o Criador? É isso. É tudo. O tipo de conexão pode ser completa de uma ponta à outra. Amiga, como fortalecer a conexão agora? Como apertar esta conexão entre os estudantes e o Rav? O mais importante é ter uma conexão entre os estudantes, que eles são leais ao método do Bala Sulam e Rabash e ao seu professor.
Amigo,
o que significa agarrar-se à conexão com o professor? Como é que não entramos em todo o tipo de imaginações? Não precisamos de imaginações. Conhecem-me há muitos anos. É apenas continuar desta forma. Amigo, as pessoas privadas, ou a dizer, agarrar-se ao contacto com o professor, com o grupo, aqueles que quiserem. Precisa de ser com a boa vontade do professor e a boa vontade do discípulo. Sim. Continuando esta pergunta do Dudi, quão importante é que nós passamos para o mundo da verdade enquanto ainda está connosco? Agora, quão importante é que isso aconteça enquanto está connosco, porque não sei o que vai acontecer depois. É por isso que estou a perguntar. Não sei como pode ser que passamos juntos. Penso que eu tenho que ir primeiro. De acordo com o que vemos no contacto deste mundo. Eu morro antes de vocês e vou para o mundo. Desapareço. Amigo, antes de nós passarmos juntos como clima mundial, estou a falar para o outro lado antes disso? Sim, penso que sim. Porque é que teria que haver algum tipo de outra liderança aqui? Amigo, porque Bala Sulam escreve que se houver um sábio que levar os estudantes e eles os escutarem, então todos eles vão corretamente. Caso contrário, desviam. É por isso que estou a perguntar. Eu não sei. De acordo com como o mundo se comporta, ficam aqui, eu vou para lá e vamos esperar que exista uma conexão entre nós e eu preparo um lugar para vocês e então cada um, mais ou menos, cada um de vocês vai ser capaz de... vai estar certo que tem lugar lá e que pode ir para lá no seu tempo. Amiga, então está a dizer que nós podemos implementar o nosso caminho e sermos bem-sucedidos mesmo quando nós estiver connosco? Ah, sim, claro. Amiga, e como é que isso pode ser? Rav, não precisam de mim para ser bem-sucedidos. Têm os livros, têm o edifício, têm as suas ordens, mais ou menos, estão arranjados, mais ou menos. Podem organizar a agenda, os tempos, o horário e continuar. Última pergunta, diz um amigo. Não vê que este período em que ainda estamos juntos seremos capazes de o fazer, junto com o Rav? Que nos atraia? Vamos tentar fazer isto. Mas é certo que vai haver aqueles que vão permanecer neste mundo. Sim. Vamos tentar. Vamos tentar alcançar o máximo possível desse mundo enquanto ainda estamos neste mundo. Ok? Amit?
רק בהמשך לגדי, אני זוכר את זה ממש כמו אתמול, לפני הרבה שנים, חבר
בשביל. Continuando aqui, Gadi, lembro-me ontem, há muitos anos, amigo perguntou-lhe na lição se podemos alcançar contacto com a força superior se o Rav não estiver vivo. Se existe alguma hipótese. E o Rav disse não. Algo mudou relativamente a isso? Rav, sim. Amigo, o quê? Nós estamos conectados em conjunto. Vocês podem alcançar contacto com o Criador agora também. Amigo, agora é claro connosco que eu não estou a falar agora. Mesmo quando eu não estiver aqui de forma física, sem problema. Amigo, houve um escrutínio hoje acerca da forma como estamos a estudar. Talvez esteja a levar-nos para um lugar diferente daqueles que estávamos tentar despertar perguntas, que partilhem inspirações entre nós, como se nos estivesse a preparar para uma espécie de estudo que é novo. Há a sensação na dezena e muitos amigos que... Não que não responda a perguntas, apenas as devolve como um bumerangue, o que pensa ou o que diz. E nesses momentos existe tipo... É perplexo, não sabemos como estudar, como nos direcionarmos. Talvez nos possa ajudar a entender o que é este estado, o que caracteriza este tipo de estudo pelo qual nos quer levar. É algo novo ou diferente que precisamos de saber? Basicamente, não. Desculpem dizê-lo, mas... Vocês precisam apenas de entender que acima de vocês está o Criador e Ele dita tudo, todos os vossos movimentos. E estamos todos dependentes dEle. É isso. Não existe outra força aqui que possa influenciar o nosso destino.
Rabash,
disse-nos algumas vezes que quando chegou até Rabash, perguntou-lhe qual era o principal, como alcançar a realização. E ele respondeu que o principal é estudar boca a boca, pé a pé. E disse-nos que isso significa que é uma tela comum entre um professor e os discípulos, Isso é possível estudar boca a boca quando não estiver conosco? Não é um problema. Se virmos os nossos amigos, ou se não os virmos mais. O mundo. Como é que é de dizer isto? O mundo não muda quando alguém vive neste mundo aqui perante nós, como eu e você, ou quando estamos numa forma diferente. E ainda estamos conectados. Não se trata disso. Vamos saber isto e compreender, não é um problema. Apenas não mudem nenhuma forma de comportamento, nenhuma conexão entre vocês. Como é que é dizer isto? Tudo tem que permanecer. Não dispersem. Não façam nenhuma mudança. Em relação aos grupos ou algo assim, simplesmente continuem. Todas as mudanças têm que vir de dentro. De dentro de cada um de nós. E de dentro de cada dezena. E desta forma, juntos, é isso. E isto é o que eu recomendo. E também prestem atenção que de repente pessoas novas poderão vir. Garantam que não os dilui ou os desvia, porque há grandes forças ali. Tenham cuidado. É isso.
Sim, Guido.
Ontem muitos estudantes no mundo sentiram-se ligados ao Rav. Menos pertencentes à nossa organização, mas mais ao Rav. Há como que uma relação diferente com a organização que o Rav criou. Há a nossa conexão com o Rav, ou a nossa dezena com o Rav. Qual é a forma certa de nos relacionarmos com a organização, com a estrutura? Como vê-lo de uma forma que deixe todas as pessoas avançar quando o Rav nos estiver conosco? Eu penso que enquanto estamos conectados entre nós agora, ao invés de mim, precisam de colocar alguém para continuar na lição vespertina, por exemplo. Quando estou perante os nossos amigos do mundo, penso que vamos dizer como o Dudi. Para gerir a lição vespertina. Para gerir, para liderar. Para além disso, tudo o resto, na lição da manhã, idealmente deveria haver pessoas diferentes. Uma vez Dudi, outra vez Haim Hatz, outra vez o Gilad. Vocês sabem quem são as pessoas. Que são... que tem essa força. É isso. Sim.
Você tem de chorar, Trav.
האם הרבה
Se o Rabacho preparou de uma forma específica para a sua partida ou da adesão com ele sabia como continuar? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Mais perguntas?
Sim?
Amigo. Acerca daquilo que disse para termos cuidado com as mudanças, o que é que significa? O que deveríamos manter constante e não mudar? Especialmente é fortalecer Mushi, dar-lhe força e continuar desta forma. É isso?
ברור, אז בחיזוק הזה
של מושי,
בזה שאנחנו בונים
ראש, então quando fortalecemos Mushi ao construir esse roxo, o que é que significa construir o roxo? O roxo que vai continuar, porque lhe estão a dar a capacidade, a autoridade para determinar coisas. O que aprendemos, como aprendemos, quando aprendemos, quem ensina, etc. Todo tipo de coisas. Sim?
Amigo,
e o que fazemos à volta dele? Como é que lhe damos apoio? Com o quê? Ele dá-vos apoio e vocês dão-lhes apoio a ele. Então, da minha parte, se eu escutar algo vindo dele, uma certa direção, isso vejo que é algo como eu tenho que fazer. Então, esta construção construímos como um rocha em nós e pode ser como... Para mim, você é o superior. Ele vai ser o superior nessa relação?
Sim.
Amigo, aquilo que disse pode parecer novo para muitos amigos acerca do Mushi. Eu lembro-me que quando eu cheguei, costumava dizer muitas vezes. E há amigos que escutaram isto centenas de vezes, não mais. Que Mushi é aquele que vai ser da direção da organização e liderar o Bnei Baruch depois do Rav desaparecer. Ouvi pessoalmente em viagens, pessoas, lições e a Shivot Haverim, muito. Há amigos que estão a ouvir isto pela primeira vez. Ok, então ouvem isto pela primeira vez, então. Amigo, então como é que vão entender a mim isto? Há amigos que ouviram isto pessoalmente do Rav. Então, para eles é uma lei no seu coração. E há amigos que tipo? O quê?
Onde?
É como se pode abanar uma pessoa ouvir isto pela primeira vez. É novo e muda. Talvez o Rav diga isto hoje, talvez amanhã seja outra pessoa qualquer. Rav não muda essas coisas de um dia para o outro, não. Dê-me um exemplo de coisas que eu mudei. Amigo, não. Vamos dizer que já não diz isso há muito tempo, como antigamente costumava dizer isso muito. Há amigos específicos a quem nos disse isso muitas vezes.
Ah,
o que é que eu lhe posso dizer? O que é que podemos fazer? Amigo, eu estou a perguntar que queremos aceitar isto nos nossos corações. Que seja como a Torá vinda do Rab. Rab, sim. Agora, que todos os amigos no clima mundial que estão a ouvir estas palavras, que Mushi vai ser o líder de Bnei Baruch depois do Rab desaparecer, como disse a Coca, que o que ouvirmos dele é como se fosse na mim. Como é que pode cada amigo ouvir isto, que isto esteja nos seus corações? Eu não sei. Para além do Mushi, confio no Dudi, a Coca.
Marik e Julio.
Marek, várias pessoas que estão basicamente hoje a aguentar a organização.
Não é isso? Quem?
Também que vai dizê-lo mais vezes? Ah, sim. Mas eles querem manter a rede para que não se desintegre e se destrua. Amigo, mas sim, isto especificamente, e desculpe estar a insistir, o facto que Mushi é o responsável e os outros, o objetivo dos outros é fortalecer, é fortalecê-lo a ele. Isso é algo que é novo para muitas pessoas. Rabia não penso, mas ok, muito bem. Esteve claro para o Rav todo o tempo? Rav, sim. Por muitos anos? Sim. Não sei. Desde quando? Não sei. Há 30 anos atrás. Amigo, a sério? Já sabia que era ele que ia liderar a organização? Ah, mais ou menos, sim. Amigo, posso perguntar como é que sabia? Porquê que sabia? Ele tem uma personalidade forte. Ele está no caminho e não procura por formas de fugir quando vale a pena, quando não vale a pena. E esta é a razão pela qual eu tenho um grande estima, grande consideração. Vale a pena para vocês. Eu só estou a pensar na organização. Estou a pensar o que vão fazer, como vai ser. Portanto, eu penso que desta forma. Não temos. Não confio em ninguém, tanto quanto confio nele.
Gilad, Avio.
Gilad, Avio. E há outras pessoas que podem ser assim. Como que as pedras da fundação. Vamos falar sobre isto, ok? Agora vão dizer o que têm a dizer. E os anúncios do final da lição. Caros amigos, este domingo, 7 de abril, 6:30, horário de Israel, 1, Yeshivat Haverim Mundial. Vai haver uma reunião aqui no edifício em Petah Tikva. Todos estão convidados, homens e mulheres, com mais de 18 anos. E na direção de Pesach, estamos contentes de o convidar para a noite de fortalecer o espírito de Israel, fala de liberdade, de sabedoria da Kabbalah, ser livre na nossa terra. 11 de abril, quinta-feira, às 6:30, aqui em Petah Tikva. Podem também convidar família e amigos e quando eles vir aqui. Obrigada e bom dia.
Changer de corps, mais notre âme elle, est éternelle. En suivant les pas des saints, nous ne serons jamais perdus. Vous êtes mes frères et sœurs pour cette dernière bataille face à l'instinct qui est en moi. Face au désir, vous êtes mes frères et sœurs, on ira jusqu'au bout et nous entendrons le Seigneur dire, mes fils. glissement vaincu. Следом за нами пойдет весь народ. Ворота открыты, царь стоит у ворот. И видим, о чудо, накрыты столы. И целую вечность там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль. Вы, братья любимые, я с вами хоть в огонь. Верю, что скажет нам Творец, сдаюсь побежден. אחי שלי לקרב האחרון, מול היצר שלי בוער, מול הרצון. אתם האחים שלי איתכם את הפלידה, עד שנשמע צחוקה.